Olá, Adriana.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da CBN.
Hoje a gente vai falar da ilusão da moralidade. Como assim? Vamos falar de julgamento, é isso?
Exatamente. Essa, Brenda, é uma característica bem humana mesmo, né? Aliás, diga-se de passagem, ela é bastante inconsciente também. Não sei se você sabe, Brenda, mas tem um fenômeno da psicologia que, inclusive, tem título que estuda essa ilusão da moralidade. Você já ouviu falar sobre isso?
Nunca ouvi falar, me explica mais.
É a tal da assimetria ator-observador. É essa teoria, esse fenômeno, né? Ele vai explicar em linhas gerais como que funciona isso. Quando a gente avalia o nosso próprio comportamento, a gente costuma atribuir o que a gente fez, né, naquele contexto. Ai, eu estava cansado, foi um dia difícil, não foi intencional. Mas quando a gente avalia o comportamento do outro, fazendo a mesma coisa que a gente, tá? Aí a gente faz o oposto, a gente acaba atribuindo o erro à personalidade da pessoa. Então, naquela mesma ação que a gente teve e a gente fala assim, ai, mas eu estava cansada, a gente pensa do outro, ah, aquela pessoa foi egoísta, ai, ela é sempre assim, olha, ela nunca se importa com o outro. Então, é essa maneira da gente julgar o outro com maior rigor do que a nós mesmos, que esse fenômeno da assimetria ator-observador tenta explicar.
É isso, essa régua que tem sempre uma medida diferente, né? Para as nossas ações, normalmente tem uma justificativa, tem uma desculpa, mas quando é o outro, nem sempre é assim, né? Aquela história que a gente... O macaco que senta em cima do próprio rabo e aponta para o do amigo, né?
Exatamente, Brenda. E é exatamente isso que você falou. É uma régua que tem dois pesos e duas medidas, né? E isso não é porque a gente... E é interessante a gente deixar claro isso. Não é porque a gente é mal intencionado que a gente faz isso, né? Mas porque através da nossa história interna, da nossa vivência, a gente sabe modular ali o julgamento, né? A gente tem conhecimento sobre os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas dificuldades. Então, fica mais fácil para você entender o contexto como um todo e aí não se julgar tão severamente. E isso não acontece quando a gente olha para o outro, porque nós não temos acesso à história interna do outro. Então, o nosso julgamento em relação ao outro, ele acaba sendo mais raso, né? E esse viés, ele acontece tão rápido no nosso cérebro, né? Esse julgamento, que a gente nem percebe. E o curioso é que ele aparece em tudo, Brenda, nas relações íntimas, nas redes sociais, nas nossas decisões políticas e até nas nossas relações profissionais, em que a gente acaba adotando essa tua reguinha aí que você citou, de dois pesos e duas medidas.
Adriana, isso tem muito a ver também com preconceito, né, com pré-julgamento, que você constrói uma imagem de alguém e, como você disse, a gente não tem acesso ao que passa na cabeça do outro, à justificativa do outro, ao contexto que ele está vivendo, a gente só vê o resultado, né? E aí, às vezes, aquela imagem que a gente já tem só é reforçada, né, pelos estereótipos ali que a gente julga mais uma vez, pré-julga e julga de novo depois. Como é que a gente faz, então, para diminuir essa inclinação de julgar os outros, essa tendência de julgar os outros?
Pois é, né? A gente pode sim, Brenda, fazer um exercíciozinho diário de consciência. E eu costumo sugerir aí três atitudes bem simplesinhas, porém transformadoras. A primeira delas é a gente praticar a pausa antes do julgamento. Olha que coisa simples. Sabe o famoso contar até 10? Então, quando você perceber que você está rotulando alguém, respira fundo e se pergunte: o que mais pode estar acontecendo ali na vida daquela pessoa que eu não estou vendo? Né? Se eu vestisse a pele dessa pessoa, será que eu mudaria a minha forma de ver? Segunda regrinha, aplicar a empatia reversa, que é isso da gente tentar se imaginar no lugar da pessoa, com a mesma história, as mesmas pressões, as mesmas dores. Não adianta você estar sentado em berço esplêndido, né, tendo todos os benefícios, os confortos, e julgar o outro desse seu lugar, né? Você tem que ir até o lugar do outro para tentar compreender o contexto da pessoa, né? E em terceiro lugar, sempre abrace a dúvida. Nem tudo precisa ter um veredicto imediato. A gente tem isso, né? Nem tudo é tão claro quanto parece, né? E a dúvida, ela pode ser mais honesta do que uma certeza injusta. Então, a gente deve abrir esse espaço para dúvida, para a gente permitir escutar, para a gente permitir pensar, né? Levantar, deixar o rabinho à mostra, né, Brenda? Antes da gente olhar para o outro. Brenda, tem um exemplo típico que eu sempre falo, quem nunca, quando você está lá no trânsito, esse é um clássico, tá lá no trânsito e você vê uma pessoa furando o sinal. Será que você nunca furou? Quando você fura, você pensa assim, nossa, mas eu tava atrasada, né? Mas quando o outro fura, você pensa, que pessoa irresponsável. Já imaginou o acidente que pode acontecer? E aí entra vários exemplozinhos. A fila em dupla que separa, brigas entre o casal, que você sabe que muitas vezes quando você fala de uma maneira ríspida, né, tem um contexto todo, mas quando você só assiste aquela ceninha lá no restaurante, você já pensa, nossa, que coisa horrorosa, que pessoa agressiva, né, e já aponta quem é o certo, quem é o errado. No trabalho, quando um coleguinha chega atrasado, nossa, que pessoa desorganizada, falta de responsabilidade. Mas acontece um dia que você chega atrasado. E aí você fala, nossa, mas hoje realmente aconteceu um imprevisto. Então, quando a gente para, né, para exercitar essa consciência, dar uma pausa antes de julgar, se colocar na pele do outro, abraçar a dúvida, certamente você se torna uma pessoa muito melhor e com uma visão muito mais ampla sobre isso de certo e errado.
É isso, julgar o outro é muito fácil, julgar a gente mesmo é um pouco mais difícil, mas telhado de vidro todo mundo tem, né, Adriana?
Exatamente, né? E se a gente quer construir relações mais saudáveis, né, Brenda? A gente precisa abrir espaço, né, para tons de cinza entre o tal do preto e o branco, né? Porque nem tudo é certo e errado, nem tudo é bom ou mal. Às vezes é só ser humano mesmo. E manter essa postura, né, do julgamento desgasta vínculos, né? Porque a pessoa que é julgada, ela está sempre ali na berlinda quando o julgador, né, isenta de ver a história dela. Isso acontece nas famílias e pode gerar afastamento, nas amizades pode ocorrer silêncios, no trabalho pode ocorrer desconfiança, né? E lá nas redes sociais, onde não tem mais nem escuta, nem contexto, vira isso que a gente vê, uma terra fértil para julgamentos opressores e para muita polarização. Então, antes de julgar alguém, pense, será que eu não agiria de forma parecida se eu tivesse vivido o que essa pessoa viveu? E talvez a maior sabedoria, Brenda, não esteja, né, em apontar o erro alheio, mas sim reconhecer os nossos erros com coragem e olhar o dos outros com compaixão, porque no final das contas, todos estamos tentando acertar, só que com ferramentas diferentes. Então, sejamos mais generosos no olhar.
Perfeito, Adriana. Recado dado. Agora é a gente aplicar isso no dia a dia. Obrigada. Até semana que vem.
Até, Brenda. Que a gente possa ter uma semana maravilhosa e com mais compreensão. A gente se vê terça-feira que vem.